bem-vindo ao podcast da IPP.
Bom dia, gente. Vamos fazer aqui uma recordação de alguns pontos importantes do que a gente falou nas últimas aulas para que a gente possa saber onde que a gente está no momento. É aquela parte inicial da série que vai passando umas imagens assim para a gente lembrar, tá bom? Então, primeiramente, a gente viu saindo, por conta de um chamado de Deus, Abraão acompanhado do seu sobrinho Ló, eles caminham juntos por muito tempo, fazem aquele trajeto que eles vão passando assim naquele mapa que a gente viu para cima, desce para o Egito, volta para Hebrom. Quando eles estão na região montanhosa de Hebrom, então, começa a dar confusão entre os pastores de um e de outro, e aí eles decidem que é melhor eles se apartarem. Aí Abraão faz uma proposta a ele: você escolhe, se você for para um lado, eu vou para o outro. E Ló, então, olha para a planície do Jordão, onde fica a cidade de Sodoma e Gomorra, vê que ela é fértil, que o lugar era próspero, e ele decide, então, que ele vai para lá. Acampa próximo de Sodoma e Gomorra, e depois disso a gente não escuta mais falar de Ló, até que a gente vá hoje retomar essa história. E na aula passada, a gente parou no momento em que estava tendo aquela conversa daquelas três personalidades que falavam com Abraão. A gente falou que tem uma dificuldade muito grande em afirmar quem eram. Por quê? Porque ele se prostra logo de cara, ele chama um deles de Senhor, eles são claramente alguma coisa fora do mundo humano que a gente conhece, e nós falamos então que tem quatro possibilidades que se dividem aí. Uma delas é falar que os três são a Santíssima Trindade. Outra é falar que um deles é Deus, os outros dois são anjos que o acompanhavam. E essas duas situações têm uma dificuldade grande aí. Qual é? A grande dificuldade é dizer que então, ou a Santíssima Trindade, ou o próprio Deus, teriam encarnado, e isso faz com que a própria encarnação de Jesus seja, de alguma forma, só mais uma, o que é um evento na é bíblico, é um evento no cosmo, é descrito como algo único. Então, se aquilo já aconteceu e pode acontecer a qualquer hora, que encarna e depois descarta aquele corpo, a encarnação de Cristo se tornaria menor. Então, esse é um grande problema ali de fazer esse tipo de afirmação. É encarnado? É, porque ele chama para comer, então ele come junto, não passa lá pela barriga, igual um fantasminha, é, de fato, alguém de carne. A outra possibilidade é dizer que são três anjos. E isso a gente tem no Novo Testamento se dizendo que algumas pessoas, sem saber, hospedaram anjos em sua casa, o que dá a ideia de que eles também assumem formas humanas e assim por diante. E a quarta possibilidade é dizer que, para que pudesse se narrar propriamente a mensagem teológica, nesse capítulo se fez de novo uso de alguma alegoria ou alguma linguagem mítica. Por quê? Porque o que a gente vê que a mensagem principal é que Abraão estava em comunhão com Deus, ele é chamado para dividir a mesa, ele oferece para Deus o melhor, ele fica de pé enquanto Deus, enfim, ali, ou se você preferir, os três comem, e Sara está alijada da mesa, está alijada da comunhão, que é a representação da mesa, daquele que parte a mesa. A gente conversou que essa é a maior imagem de comunhão que existe em toda a Bíblia, quem divide a mesa junto. E aí Deus vai por quê? Ele vai para falar para Abraão aquilo que ele já tinha falado um monte de vezes? Não. A ideia que a gente comentou é que ele vai atrás de Sara. Aquela visita é para que ele possa resgatar Sara para a comunhão. E foi isso que a gente trabalhou na aula passada. A gente falou sobre Agar, como ele vai atrás de Agar para resgatá-la também. Então, é a busca das duas matriarcas. A gente vai continuar essa passagem agora e perceber mais ainda como a passagem é muito distinta do restante dessa segunda parte de Gênesis, que eu tenho defendido que é uma linguagem histórica. E por que que ela é? Porque ela cita o tempo inteiro reis, personagens reais da história, lugares, datas. Ela tem uma preocupação muito diferente da primeira parte. Isso não quer dizer que não possa ter se valido também da mesma linguagem quando necessário para aquilo que mais interessa, que é a mensagem teológica. Muito bem. Vamos continuar então onde estava ali. Então fala assim: e levantaram-se aqueles homens dali, levantaram-se de onde? Eles estavam sentados, comendo ali, na frente da barraca, cumpriram a missão deles, Sara escutou o que tinha, então, aquilo tudo que a gente parou na aula passada. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor, olha que interessante essa parte, disse para quem? Eu falei que tem ali, tem um recurso aqui que era muito comum nas peças de teatro da antiguidade, que é o solilóquio. E você vê isso acontecendo naquela série House of Cards. Então ele está lá no meio, assim, de repente ele para e começa a falar para a câmera, para falar para você, para a plateia. Não sei quantos de vocês assistiram, mas ele para, não, isso aqui, não sei o que, ele começa a comentar, depois ele volta para a história. Vocês se lembram disso? É isso que acontece. Nas peças gregas, está lá encenando, de repente ele para, todo mundo para aqui, como se estivesse congelado, ele começa a falar com a plateia e ele volta. E é isso que está acontecendo aqui. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, ele está dizendo, eu não vou contar para o Abraão o que eu vou fazer, não vou revelar para ele os meus desígnios, porque não é por meio de Abraão que eu vou manifestar a minha revelação a toda a humanidade? Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até a mim, e se não, sabê-lo-ei. Olha que linguagem completamente diferente de todo o resto também. Ele está dizendo assim, olha, estão me dizendo que o mal de Sodoma e Gomorra é muito grande. Então eu desci para ver se é verdade. Se não for, pelo menos já sei que não é verdade. Isso não é uma linguagem própria que se fala para Deus. Deus sabe o que é. Então a gente vê que tem um recurso de linguagem diferente acontecendo aqui. Deus não precisava descer para investigar e ver, oh, é verdade mesmo. Descerei agora e verei com efeito se tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então, viram aqueles homens os rostos dali e foram-lhe para Sodoma, mas Abraão ficou ainda de pé diante da face do Senhor. E essa última passagem é que dá um argumento muito forte para dizer que os outros dois eram dois anjos e ali era o Senhor. Porque só dois se afastam, vão lá cumprir o que eles têm que cumprir em Sodoma e aqui fica Abraão com o Senhor. Bom, o que vai acontecer então? E chegou-se Abraão dizendo, agora gente, vai ter aqui um diálogo bem estranho assim, fala, mas que diálogo é esse que Abraão está tendo com Deus? E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura 50 justos faltarem, 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E não, e disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar, disse, se porventura se acharem ali 40. E disse, não, o farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura acharem ali 30, e disse, não, não o farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20, estou lembrando o jeito que faz a entonação do Chaves, assim, no final, sabe? E disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, se, não se ire o Senhor, que ainda só mais dessa vez eu falo, se porventura achar ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Acho essa passagem bem curiosa, e as vezes que tentam assim justificar o que está acontecendo, eu achei as respostas muito ruins, as poucas que eu achei, porque a maioria das não queria tratar do assunto. Eu acho que a melhor resposta que eu vi foi que o Ricardo deu um tempo atrás, há uns, sei lá, tem uns 10 anos, eu acho que ele pregou sobre essa passagem. Hã? É, uma negociação total, né, aqui. E o que o Ricardo disse, pastor Ricardo, né, falou, eu achei que é isso. Isso aí resolve, acho que é o que a gente tem que pensar. Abraão está chegando com a dúvida dele, como todos nós temos. É justo, Senhor, o que o Senhor faz? Deixa eu falar aqui, que eu estou achando isso um tanto cruel. Tem gente aqui, se tiver um monte de justos, ou pelo menos esses, não, Senhor, não está parecendo legal para mim. Então, em vez de Deus olhar para ele e falar assim, Abraão, para de falar besteira, eu sei o que eu estou fazendo. Abraão, você não sabe nada, cala a boca, seu verme. Ao invés de ele responder assim, ele escuta. Ele escuta, ele responde. Isso, de certo modo, é um convite para nós, quando nós temos uma série de indagações sobre os caminhos de Deus, sobre a sua justiça, sobre o que ele fez na nossa vida ou na vida de um outro que a gente vê, e que a gente chega e abre diante de Deus aquilo, e sabendo que Deus não vai nos condenar. Nem sempre vai ter uma resposta muito clara, até mesmo porque a gente não consegue entender muita coisa. O que é o mal já é uma afirmação difícil. Teve um evento aqui um tempo atrás, que era da BC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. No final a gente saiu para comer, e eu sentei do lado de dois filósofos, e os dois eram filósofos analíticos, era uma vertente que eu não conhecia, eu estava tentando entender melhor como é que funcionava. E a gente entrou em algum momento no problema do mal, e eles discutindo a questão do mal, e eu falei assim... Sabe qual é o problema? No fundo, eu acho que o próprio conceito de mal que a gente tem está viciado. Porque a gente define uma certa coisa como mal, entendendo que aquilo é mal, mas a gente não domina o que é o mal. E aí eu dei um exemplo para eles de quando isso assim me veio na cabeça, né? Uma vez eu estava atendendo um pai na defensoria, e ele estava lá trazendo problema de plano de saúde da filha, e aí eu li no relatório que ela tinha uma doença que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu mandei mensagem para o meu irmão, que é médico, enquanto eu conversava com ele, falei, que doença é essa? E meu irmão me respondeu de imediato, e a resposta dele foi a pior que eu podia ter. Ele falou assim, essa é uma das doenças mais horrorosas que existem. Esse pai vai ver, depois que ela for diagnosticada, ela definhar em 2 anos, até que não sobre quase nada dela, e ela vai morrer por falência de tudo, inclusive de respiratória. Eu olhava para ele, eu não sabia o que eu fazia. Eu ficava olhando, ele contando as coisas, e eu fui olhando aqui, ele pensando, e ele ia me contando as coisas. Daqui a pouco, eu desabei de chorar. Eu comecei a chorar, mas chorar de soluçar, assim. Eu chorava. Aí ele levantou, ele deu a volta na mesa, me abraçou e falou assim, não fica assim, doutor, isso é bênção. A minha filha não conhecia Deus, nem a gente conhecia, Foi por causa disso que a gente chegou até Deus. Hoje ela tem uma relação íntima com Deus e toda a nossa família foi salva. Você não precisa chorar. Aí eu me senti pior ainda, né? Falei, cara, tá me consolando aqui, cara? É possível isso, né? Depois disso, eu entrei com a ação lá que eu precisava, liguei para ele para dizer que tinha dado certo, que tinha conseguido, que tinha saído a liminar. E ele me falou mais um monte de coisa. Falou, contou as coisas da vida. Ele contava com alegria, gente, com uma alegria. Que você olhava e falava, mas como que pode? Só desgraça, cara. E são essas coisas que a gente não consegue ligar. Quando fala que essa paz que excede todo entendimento, ela... O que está dizendo é assim, não, ela não tem paz porque tudo está dando certo. Não liga as coisas. É algo que não se explica. Assim como você vê alguém assim na TV que tem tudo e a pessoa se mata porque para ela a vida dela é uma desgraça. As coisas não se ligam do jeito que a gente imagina que elas se ligam. A gente não domina o mal. A gente não entende isso. E Deus sabe que a gente não entende. No fundo, quando a gente está nessas crises... E a gente tem várias assim ao longo, ele está falando, pode vir conversar comigo, abre. Eu não vou olhar para você e falar assim, que besteira. No fundo, assim, é uma expressão do que é a liberdade de alguém que tem plena comunhão com Deus, de conversar com ele. Ele está dizendo assim, olha, assim como eu tratava Abraão com essas perguntas e essas conversas sem sentido, não se preocupe. Chegue até mim para falar o que você precisa dizer, que eu não vou te condenar nas suas dúvidas, seus questionamentos, nas suas preocupações. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Esse é um detalhe importantíssimo. Na porta da cidade, isso era comum nas cidades da Mesopotâmia, existia uma praça, que era um lugar assim mais aberto, onde o comércio, às vezes, ambulante acontecia. E quem se sentava à porta da cidade eram aqueles que eram dados o poder de julgar, eram juízes. Vocês se lembram o que acontece quando Absalão quer começar a revolta contra Davi? Onde é que ele vai se sentar? Na porta da cidade. Ele está assumindo esse papel e aí ele começa a difamar Davi ali. Olha, meu pai não tem tempo para vocês, por isso que eu vim ouvir a sua causa, eu vim ouvir a sua indagação, eu farei justiça. É ali que ele começa a ideia. Então, o que a gente tem é que Ló, que a princípio tinha acampado na cidade, perto da cidade, não morava na cidade, foi se tornando cada vez mais próximo a ponto de ter se tornado não só um habitante, como um juiz da cidade. São aquelas situações que a gente se coloca perto de uma situação pecaminosa, e fala assim, não, eu não estou fazendo nada, eu só estou vindo até aqui, tem um limite. Depois você chega um pouquinho mais perto, depois um pouquinho mais perto, e quando você vê, você faz parte de tudo aquilo. É o que está acontecendo na vida dele. Então vamos continuar. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra e disse, meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. A gente vai perceber que ele não sabe exatamente quem são esses. Nem sequer anjos, mas ele sabe que é alguma coisa diferente, porque ele se prostra, chama. Por que, que a gente, eu posso dizer que ele não sabe muito bem quem são? A gente vai ver daqui a pouco. Guarda aqui que a história vai revelar. Mas certamente ele está vendo que existe alguma coisa diferente neles. Então fica essa ambiguidade no texto. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu, tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pães sem fermento e eles comeram. Esse é um detalhe importante também, que se a gente lembrar, Abraão mandou servir o melhor. Ele foi lá, matou uma vitela nova, serviu, fez coalhada, fez pães de forma diferente. Esse aqui, quando essa expressão de assar pães sem fermento é o pão rápido, é aquela refeição mais pobre que tem. E foi isso que ele resolveu servir. ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. E o texto enfatiza, tinha de tudo, era desde as, de todas as gerações estão corrompidas. Essa que é a razão de dizer toda parte, toda a idade, enfim. Chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta por atrás de si. É aquela história assim, né? Ele sai, fecha a porta e fica na frente da porta segurando. E lhe disse, não, meus amigos, não façam essa perversidade. E aí vem uma proposta extremamente estranha. Olhem, tenho duas filhas aqui que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Onde está a cabeça de Ló para fazer uma proposta dessa? Não, aqui, tenho duas filhas virgens, faça delas o que bem entender. Algumas coisas a gente pode especular, e tudo isso é especulação, né? Uma delas é pensar assim, o Ló está blefando. Ele viu que esse pessoal não quer saber de mulher, quer saber de homem, eles não vão querer fazer nada com ela, está blefando. Segunda hipótese, talvez mostrando esse tipo de coisa, eles caiam na real para o tipo de coisa que eles estão querendo fazer. E andem para trás, dê um passo para trás. Terceira especulação. Ló entrou num ciclo de perversidade e de compreensão de como as coisas são no certo e errado tão distorcidas que ele não tem mais parâmetro para esse tipo de coisa. Quarta especulação. Ele não entregou o que ele tinha de melhor ali na alimentação, mas de repente ele resolveu entregar agora e proteger esses na medida que ele enxerga a presença de Deus neles. Quinta especulação. Ele pensa em colocar as filhas porque sabe que eles vão interceder e não vão deixar que aquilo aconteça com as filhas. Não sei, eu não sei o que está acontecendo aqui. A história é extremamente estranha, o que passa na cabeça do Ló para fazer uma proposta dessa. E aí eles dizem, saia da frente, gritaram e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Bom, nessa hora eles se revelam o seu poder, então aqui a gente pode ter duas coisas, a gente precisa ser coerente nas especulações. Se a gente especula que lá no início ele não sabia quem eles eram, o poder que eles tinham, aquela especulação de que uma das razões para entregar a filha, sabendo que eles iriam proteger, não bate, porque se a gente está dizendo que lá eles não sabiam, agora se ele já sabia, se ele estava já ciente disso, e por isso que ele entrega as filhas e tudo mais, por que ele sai para fora da porta e ele vai tomar a dianteira para dizer não façam isso? Então, as situações assim são meio difíceis da gente trabalhar, mas o fato é que o texto enfatiza o que está acontecendo no nível de perversidade dessa cidade e não deve ser novidade. É possível que eles já tenham abusado de outros visitantes ali, que era novidade, carne nova, seja lá o que passava na cabeça deles. Então ele fere de cegueira, joga o pessoal para dentro e depois diz o seguinte. Os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente, tire-os daqui. Mais uma vez, se os dois são seres oniscientes, essa pergunta fica meio fora de contexto. você tem mais alguém? Eles já deveriam saber, né? Porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Essa última parte dá para a gente também uma boa compreensão de como que era a visão que os genros tinham de Ló. Se olhassem para ele e vissem ele um homem justo, um homem santo, um homem que tivesse comunhão com Deus, eles iam falar: não, eu tenho que levar a sério o que esse cara está falando. Mas eles tomaram ele como uma piada. Ele não era digno de respeito dos seus genros. E os genros ignoram ele e falam: vai você, que besteira. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Então veja que eles não queriam sair da cidade, continuaram enrolando, enrolando, e no final das contas, eles são tirados à força pelos dois homens, os dois anjos, enfim, e são conduzidos para fora da cidade. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja, por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir até lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Ou seja, não me faz morar na montanha de novo. Não me leva para de volta lá onde eu estava vivendo com Abraão. Não me traga esse castigo. Olha como eu estou vivendo de forma confortável agora. Você vai me mandar de volta para esse tipo de vida? Eu preciso continuar numa cidade que tem um poço ali do lado, que tem comércio, que tem roupa, que tem cultura, que tem coisas para eu fazer. Não quero viver no meio do mato de novo. Não deixe que essa desgraça caia sobre mim. E como é que eles respondem? Está bem. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada de Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então, o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e todas as planícies, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. A busca por Sodoma e Gomorra, do ponto de vista arqueológico, continua até hoje. Isso nunca foi achado, e há três possibilidades que indagam. Uma delas é que estaria debaixo do mar morto, então você não teria como encontrar mesmo. As duas outras possibilidades são duas escavações de cidades que encontraram perto do mar morto. O que é curioso dessas duas é que você encontra muita pedra de enxofre naquele local, e o pessoal acha isso particularmente inusitado, porque pedra de enxofre é encontrado perto de regiões vulcânicas, o que não é o caso ali. Então esse é um achado assim, que chama atenção. Quando se tenta dar alguma explicação científica para o que teria acontecido aqui, a ideia que se fala é o seguinte: que um terremoto teria tomado conta da cidade, o que é seguido do terremoto são raios, e o raio, na hora que desce e acerta um lugar cheio de enxofre, lembra que também tinha muito betume naquela região, o que a gente retira daquela guerra que existiu entre os 5 reis contra os 4, e betume é inflamável, na hora que o raio caísse, ele faria de volta uma coluna de fogo, que é isso que se vê aqui. E é isso que teria ficado na memória das pessoas. E essa foto aqui me chama a atenção, e agora eu entro numa segunda parte aqui da aula, para falar como que a gente tem trabalhado essa ideia desse evento todo, né? Eu estava assistindo recentemente uma minissérie que passou, um documentário, na verdade, da Netflix, que lançou recentemente, que é Vozes da Segunda Guerra. Tem um que já tinha, que era Segunda Guerra Mundial em cores, os dois estão no Netflix. Esse Vozes, eles vão recuperando alguns áudios, alguns vídeos de discursos e tudo mais. E no meio da história, eu descobri essa batalha aqui que eu não conhecia. Já com o avançar da guerra, quando a Alemanha começa a perder terreno, o Churchill entende que a população não se renderia se ela não parasse de apoiar o nazismo. Então ele precisava abalar o moral da população. O que ele faz então? Ele decide bombardear Hamburgo, que era o local onde se faziam as armas. A grande produção do exército se dava em Hamburgo. E aí ele manda não bombardear os pátios de produção, mas as casas. Ele manda incendiar a cidade inteira. Como é que ele chamou essa operação? Operação Gomorra. O que está por trás desse discurso? É importante a gente entender os discursos políticos, como é que você manipula certa situação e utiliza certas imagens para justificar os seus atos. Quando ele chama isso de Operação Gomorra, o que ele está querendo comunicar é puxar a ideia de que uma cidade extremamente perversa merece ser destruída. Mas a verdade é que esse ato foi extremamente perverso. Não tem bonzinho na guerra, o lado bom, o lado mal, né? Tem talvez um que tenha mais justificativa do que outro, mas o fato é que não tem bonzinho ali. Ele mandou bombardear, morreu na primeiro bombardeio 45 mil civis, entre homens, mulheres, crianças, queimados. E depois ele descobre que os sobreviventes tinham ido se abrigar num antigo galpão dos Correios. E ele manda então bombardear o galpão dos Correios. E aí tem entrevista com o cara, que foi o piloto que foi lá bombardear, sabendo que ele estava indo matar os sobreviventes civis, que estavam lá já sofrendo e estavam indo bombardear eles. E o que o cara comenta daquilo? É horrível. Mas eu estou colocando isso aqui, hoje a aula é pesada mesmo, né? Só coisa dura. Para a gente perceber que essa história de Gomorra, ela é trazida por muito tempo para dizer que tem certas pessoas que são tão más que precisam ser destruídas. Foi uma mensagem que aconteceu ali. Agora, como que você vai utilizar dali em diante para dizer que outras pessoas são similares a isso? É que é o problema. E a gente vem então com essa pergunta aqui. Quais teriam sido os pecados de Sodoma e Gomorra? O que teria ali tão diferente que Deus decide tomar uma atitude extremamente drástica, diferente do que ele fez em outros locais? O que que havia? Olha, eu estou deixando aqui propositadamente um espaço nessa coluna, porque daqui a pouco eu vou revelar o outro lado. Eu quero falar primeiro daquilo que a gente já escutou tantas vezes. E a gente olha para isso e rapidamente associa o pecado de Sodoma e Gomorra com essas coisas. O que me interessa é a segunda coluna daqui a pouco, porque eu imagino que isso aqui já esteja no imaginário de grande parte das pessoas aqui. Bom, duas passagens bíblicas aqui desse lado que dizem o seguinte: ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor, que é o enunciado que já existe lá atrás, em Gênesis 13, que a gente está tratando agora no capítulo 19, né? E agora em Judas 1:7 vai falar assim: de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Qual é a primeira coisa que vem sempre na cabeça das pessoas quando falam em Sodoma, e aí vem a expressão sodomita? Que é a ideia das relações sexuais de pessoas entre o mesmo sexo. E está certo a interpretação ali? Está certo, é isso mesmo. Essa expressão aqui, ó, e aqui eu coloco algumas citações para saber, e talvez a mais importante seja de Platão, ela é utilizada em diversos textos do passado. Em todos esses textos, bom, pelo menos esses que eu estou me referindo aqui, a expressão relações contrárias à natureza é referida a relações entre pessoas do mesmo sexo. Aqui Platão diz o seguinte: seguramente não se deixará de constatar que quando machos se unem à fêmea para a procriação, o prazer experimentado é considerado devido à natureza. Porém, contrário à natureza, quando o macho se une ao macho ou a fêmea se une à fêmea. Você pode consultar depois, está nas leis de Platão, página 82. Isso acontece também com esse filósofo Filo de Alexandria, que era um filósofo judeu, e também com Rufus, que é um outro escritor grego. Aquela expressão de Romanos, lá no começo, no primeiro, quando fala que eles se entregaram a relações contrárias à natureza, é a mesma expressão. Essa expressão é sempre associada a esse tipo de situação. Bom, não é meu alvo aqui falar sobre esse assunto, então quero deixar bem claro, porque sempre que a gente começa a tocar no assunto, parece que ele vira o assunto. É importante deixar aqui que, sim, esse é um pecado que está sendo colocado nas Escrituras como uma das razões para a destruição dali, e o texto que se mostra ali também é um texto que está ilustrando o que acontecia na cidade. Só mais uma observação aqui importante em relação a isso. Quando a gente menciona esse tipo de coisa, quando a gente menciona qual é a posição bíblica sobre isso, não é um ato de exclusão, não é um ato de falta de tolerância. Dentro do discurso religioso, que é um dos pilares da nossa democracia, o que está sendo trabalhado aqui é que, dentro das Escrituras, o que se entende é que isso faz mal para a pessoa. E se faz mal, a gente fala isso com amor para que possa dar para ela a mensagem do que faz bem. Simples assim. Se a gente entende que o pecado destrói, que o pecado é mal, cabe a nós dizer o que é mal em amor. Que essa é a nossa missão aqui, né? Mas esse assunto é muito complexo, muito difícil de trabalhar. E não é simples assim. Eu digo que não é simples, porque do ponto de vista hermenêutico, a gente precisa se socorrer de muita coisa para poder tirar alguns argumentos que são claramente distorcidos. E não é meu objetivo aqui na aula, esse não é o nosso caminho aqui. O que eu quero deixar, toda vez que a gente toca isso, acho que a gente tem que falar com cuidado, é que não há, nesse momento, qualquer... E esse que é o ponto que se fala sempre, né? Qualquer falta de tolerância. Seria intolerante quem entende que quem tem uma posição religiosa diferente dessa não pode defendê-la. Muito bem. Bom, eu disse a vocês que é isso que tem na nossa cabeça. A gente já faz essa associação. Mas tem uma outra coisa que parece que a gente não liga e que é tão pecaminoso quanto qualquer outra das outras coisas nessa outra coluna. E vai estar previsto ali em Ezequiel 16, 49 50. Ele vai dizer o seguinte: ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu me desfiz delas, conforme você viu. Quantas vezes você ouviu alguma pregação, alguém falar, que Sodoma foi destruída porque ela não ajudava os pobres. Isso é tão verdadeiro quanto a outra coluna. E tão atual para nós quanto o outro assunto. Mas parece que na nossa cabeça o mais importante é olhar e falar assim: graças a Deus que eu não sou como esses sodomitas, como esses que praticam relações sexuais com o mesmo sexo. Graças a Deus que eu sou santo e diferente deles. E a gente faz orações como do fariseu que fazia isso na frente do publicano. O texto está colocando na mesma. E veja que aqui ele nem citou a outra. Ezequiel colocou esse como motivo. E como é que a gente pode olhar para isso e falar assim: bom, eu vivo numa Sodoma, faço parte disso aqui também. O que, que eu posso fazer de diferente? O que, que é que... Às vezes o discurso é fácil, é dizer assim: não, por isso que eu voto naqueles que têm plataformas sociais de ter uma série de questões que possam ajudar os pobres. Daí parece que você delega para outro e você está resolvido, porque você deu o seu voto assim. E aí você pode viver do jeito que você quiser viver. Eu jogo tênis com um cara que é de uma família muito rica, assim, né? E ele chega sempre com umas motos. Não sei, eu não entendo nada de moto, mas dá para ver que a moto é cara. E ele chega lá e ele é professor de história e ele sempre faz um discurso muito inflamado. Ele diz que ele não fala que ele é comunista, ele fala que ele é bolchevique, é um negócio assim, não lembro qual a expressão que ele usa, mas enfim. Eu falo, mas outro dia eu brinquei com ele, assim, eu falei assim: pô, mas e essa sua moto, assim, essa sua cobertura que você mora, tu não está um tanto incoerente do seu discurso? Daí ele falou assim: não, enquanto a gente vive num capitalismo assim, eu não posso fazer nada. Eu luto pela revolução, mas quando a revolução ocorrer, para todo mundo, aí tudo bem. Então, é fácil. Os discursos são... A gente se justifica, todo mundo está se justificando de alguma forma. Cada um do seu jeito, para achar que tem uma santidade maior. Ele, em outras palavras, ele está dizendo: eu sou santo. Assim como nós, quando olhamos lá e repugnamos o lado... Eu sou santo, eu não faço parte daquilo ali. E é complicado também que a gente olhe para tudo isso e a gente não tome uma atitude prática. O que, que a gente pode fazer praticamente para que a gente comece a caminhar de forma diferente disso? Porque esse é um negócio assim, que me incomoda o tempo inteiro. E outro dia eu estou conversando isso com a Regina, ela falou assim: a gente faz muito pouco. Esse mundo é muito injusto, é muito desigual, a gente faz muito pouco. E eu disse: olha, primeira coisa, eu acho bom sentir assim. A gente tem que continuar sentindo sempre que a gente faz pouco. O dia que a gente achar que está fazendo o suficiente, acabou. Tem que falar que faz pouco. Mas a gente precisa ter ideias do que fazer também. Porque às vezes você fala: não, eu quero ajudar, mas eu ajudo como? Eu vou falar algumas coisas que passam na minha cabeça, que hoje eu tento praticar. Vocês, quando eu abrir aqui, vocês podem falar outras. A gente tem que se ajudar com ideias mesmo. E a defensoria, de certo modo, é uma bênção para mim, porque eu trabalho com tanta gente miserável, que isso toda hora está me trazendo a imagem do que é esse mundo, porque senão a gente vive numa bolha. Quando eu fui fazer lá o pós-doutorado no Regent, estava aquele monte de teólogo que ficava em lugar lindo, em Vancouver, só falando sobre aquilo, não sabia o que era o mundo. Às vezes chegava com umas ideias, um dia eu perdi a paciência numa aula, falei assim: olha, teologia você faz onde você está. Então você está olhando esse mundo assim, você acha que é isso aqui. Só que você está falando, você tem que ir numa favela, você tem que entender o que é que a pessoa vive naquele lugar, você tem que entender por que ela vive assim, não foi uma escolha dela, não é porque ela é vagabunda, porque ela não trabalhou, não tem jeito. Se você tivesse nascido lá, você ia ser igualzinho, talvez você estava lá no meio do tráfico, fazendo o que um monte de gente está fazendo, porque é o que a vida foi dirigindo eles. É um absurdo quando a gente olha e fala assim: não, eu tenho isso porque eu fiz por merecer. 85% ou mais do que a gente tem não foi porque a gente teve mérito nenhum, foi porque foi dado. Porque a gente cresceu numa família que deu educação para a gente, condição de estudar, porque a gente cresceu com oportunidade, com os contatos que a gente teve, os dons que a gente teve, a inteligência. Inteligência, o cara que se gaba porque é inteligente, que é isso. Recebeu, de graça. Que mérito tem nisso? Uma vez, a gente foi fazer uma... Eu começo por esse exemplo, que eu quero falar algumas coisas práticas. A gente foi fazer uma visita lá que o Tiago chamou para conversar com os meninos que estão presos lá, menores infratores. É uma coisa assim que eu não sabia como conversar, eu me sentia completamente um boçal. Eu tentava falar com eles, o Marcelão se comunicou super bem. Os moleques lá ao redor dele, assim, ouvindo o que ele tinha para falar. Tem dom mesmo, né? Mas eu estava conversando com um, e ele já estava pela terceira vez. Ele foi, soltou, saiu para roubar de novo, voltou, terceira vez que você está passando por lá. Falei, cara, e aí? Quando é que você vai sair dessa vida? Ele me deu uma resposta que me deu uma bofetada, assim, né? Ele falou assim, ó, como que você acha que eu vou sair dessa vida? Você acha que alguém dá emprego para mim, sabendo que eu já tenho passagem aqui? As pessoas não conseguem emprego com ficha limpa, já é difícil conseguir. Um cara que passou por aqui, você acha que eu consigo emprego? Aí, a última vez eu saí, eu cheguei, estava minha mãe com 7 filhos pequenos, não tinha comida para dar para eles, desesperado. O que que eu fiz? Saí para roubar. E eu fiquei sem palavras. Depois daquele dia, toda vez que um moleque, ou um desses caras que vem cuidar de carro, não sei o quê, vem pedir dinheiro para mim, eu dou. Ah, vai usar para droga, sei lá se vai usar para... Não importa. Ele não consegue emprego, é o que ele consegue fazer, é isso. Ficar cuidando de carro. Então, é um jeito. Daí eu vou no clube, lá eu troco, fico com nota de 10 assim, na carteira para eu poder ter troco para ficar dando. E às vezes a gente é uma forma de justificar. Não, você vai usar para droga, não vou dar. Eu sei, às vezes à noite eu subo aqui, ó, e sai, tem um cara que fica ali, o cara está drogado mesmo. Não estou falando que você tem que dar para aquele ali. A Regina ainda fala que não, tudo bem, ele vai roubar, depois, top, você compra a sua droga. Né? Mas, não sei, esse estado assim já me deixa mais... Mas daí tem uma outra forma. Você vai, quando eu vou fazer compra, eu deixo um monte de saco de comida assim debaixo do banco, e daí quando eu olho e falo assim, o cara vai usar para droga, eu dou a comida. Tiro lá e dou a comida. Então você vai fazer a compra, você já faz a sua compra e deixa também uma compra para as pessoas que vão pedir na rua. Tem situações que a pessoa vai te abordar, o conhecido, alguém assim que vai te pedir um dinheiro porque precisa buscar o pai lá no Nordeste para trazer porque está doente. Ajuda. Deus te deu a oportunidade de ajudar. Não, mas isso vai me fazer falta. A gente vai ter sempre algum tipo de desculpa. Mas apareceu aquela oportunidade, fala assim, Deus está me dando a oportunidade. Eu vou ajudar. E às vezes você fala assim, mas eu empreguei mal, entreguei, o cara falou, outro dia eu dei lá uma nota de 20 reais para um cara que estava pedindo na rua, e depois eu vi ele entrando num bar. Eu falei, cara, o cara foi beber. Um bar, um boteco que tinha, assim, né? Depois eu pensei, cara, se ele foi beber, não importa, assim, pior eu voltar para casa pensando que eu perdi minha oportunidade. O problema é, do que aconteceu depois não importa, porque se a gente pensa nisso, a gente vai achando desculpa, sempre uma desculpa de alguma coisa. Fechando o coração. É. Não, mas eu já dou o dízimo. Eu acho que a gente precisa entender que isso aqui, essa estrutura, tudo que acontece aqui, precisa ser sustentada. Os missionários que foram expostos aqui na frente, os lugares, precisam ser sustentados, isso é sustentado com dízimo. O salário do pastor, que vai muito mais do que pregar no domingo, porque ele faz visitas ao longo da semana, uma série de outros serviços, precisa ser sustentado. Todos os funcionários aqui, então tudo isso vai ser sustentado. A gente precisa crescer isso aqui que não está mais cabendo. Tudo isso é sustentado pelo dia. A gente tem que, por isso que a gente precisa ter um mínimo. A gente precisa dar além do mínimo. A gente precisa olhar as situações que estão aparecendo e começar a agir nesse sentido. E aí depois, quando você pensa do ponto de vista macro, que você vai apoiar plataformas de governo que se preocupem com essa coisa, também faz parte, eu acho. Acho que a gente precisa olhar essa parte do social. Né? Eu não estou fazendo nenhum discurso, porque é difícil hoje em dia, tudo tem alguma conotação, eu não estou fazendo nenhum discurso comunista aqui nisso. Até mesmo porque o comunismo não se provou uma saída que melhorou a situação de pobreza. Mostrou que, no final das contas, se tornava uma oligarquia, de uma casta seleta que se aproveitava, aumentou a pobreza, democratizou a pobreza, não é a solução. Já se mostrou que é uma coisa que não tem solução. Agora, que a gente precisa pensar em programa social, precisa. E outra coisa, uma coisa que me incomoda no trabalho o tempo inteiro é como que o funcionalismo público está sempre achando que está ganhando pouco. A gente precisa olhar para o lado e perceber que, qual que é a realidade do país. Porque isso fica muito demagógico no discurso. Cobertor é curto, a gente vive num país pobre, não tem como dar coisa para todo mundo, a gente tem que tomar boas opções com dinheiro. Mas o fato é que o nosso chamado aqui é de fato para uma revolução social. Eu digo revolução social porque a gente vive numa época muito pior que essa. Algo que me ocorreu na cabeça. Puxa, mas Abraão era rico, ele tinha um monte de servo e tudo mais. Olha como isso é diferente. Abraão, como eu disse, dentro do contexto social que existia na época, era um líder de clã. E o líder de clã recebia pessoas que eram colocadas como servas dele. Agora, ele vivia de forma diferente daqueles outros que acampavam ao redor? Não, todo mundo vivia igual. O Abraão está vivendo numa tenda, acampado numa tenda, os outros estão vivendo acampado numa tenda, todo mundo está comendo lá da mesma coisa que eles faziam. Ele era um cara rico que vivia como todo mundo. O problema da desigualdade hoje é que o cara bate uma Ferrari, dá risada e vai comprar outra, enquanto tem um moleque lá que vai sair para roubar porque ele não tem como dar de comer para os filhos, para os irmãos, e ver a mãe sofrendo naquilo. A realidade hoje social é muito pior do que nessa época. O que a gente vive nesse estado de Sodoma é muito pior do que vivia naquela época. E a gente só não é consumido pela misericórdia de Deus. Tocou, deixa eu correr. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Essa é sempre uma passagem que é muito assim, utilizada, eu não vou ficar explorando isso, mas para se lembrar que a gente toma decisões em direção a Deus, e isso é o momento da conversão. Eu estou indo em direção contrária a Deus, como é a natureza humana, e eu me converto e começo a andar em direção a Deus, e quando eu faço isso, eu não posso olhar para trás e ficar lembrando das coisas boas que existiam naquela vida. E essa é a alusão que se faz nessa alegoria da mulher de Ló, que olha para trás e se torna uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Então Deus compartilhou com Abraão o que ele iria fazer. Abraão está no lugar mais alto, ele está vendo aquilo tudo acontecer e provavelmente ele está chorando por tudo aquilo. Certamente Deus não gostou do que fez. Deus não tem prazer nesse tipo de coisa, assim como Abraão não tinha prazer. Provavelmente está olhando isso de forma desolada. E essa é a última imagem que aparece assim, do patriarca em relação a Ló. Eles nunca mais se encontram. E talvez ele fique ali pensando o que tinha dado no sobrinho. A história de Ló ainda vai continuar em cima de uma montanha. E o objetivo era eu falar isso na aula de hoje. Mas eu vou deixar para falar na aula que vem, porque eu queria abrir para vocês aqui, porque eu acho que o que a gente vinha conversando até então é mais importante do que o próximo ponto. Vou passar aqui para o Miranda.
Amém, irmão. Amém pela mensagem. Mas naquelas duas colunas que tinha Sodoma e Ezequiel, né? Gênesis e Ezequiel, eu queria me atrever a dizer que o primeiro é consequência do segundo. Que quando você abandona o pobre e quando você centraliza tudo em você mesmo, o próximo vira meio. E ele vira meio de satisfazer suas paixões que não têm limite. Porque se hoje você satisfaz um nível de apetite, amanhã você vai querer outro mais alto. Isso não tem fim. Então, quando você abandona, o próximo, que pela visão do reino de Deus, que Jesus ensinou, o próximo é o alvo do nosso amor, o próximo é o objetivo da nossa vida, ele se torna meio e não fim. Nós trocamos os fins pelo meio. E quando uma sociedade faz isso, as pessoas se tornam objeto. E aí, quando você faz o que estava ali em Ezequiel, que você abandonou o pobre, a consequência é Gomorra. Gomorra é subproduto dali do que Ezequiel falou.
Bem colocado, Miranda. O que eles tentavam, o que eles queriam fazer daqueles dois hóspedes que estavam na casa de Ló era usá-los como um objeto de prazer. Quando a gente começa a olhar para o próximo, não como o próximo, não como aquele que é como nós, e a gente começa a tratar ele como objeto. O que mais, gente?
É só um comentário que eu lembrei, porque você falou que a gente podia dar ideia e falar, né? Na época da pandemia, eu comecei, porque lá no Sudeste tem muitos catadores de recicláveis, que foi dito aqui hoje até, né? E aí eu comecei, assim, tem um caminhar e tal, mas eu comecei a fazer kits, colocar no carro, e até atrás, conversava com eles na época, conhecia alguns. Então, eu sei algumas histórias. Tinha um cara que eu encontrei com ele um dia, e ele veio do Nordeste, estava passando fome lá, ele, a família, e ele veio para cá para trabalhar, para mandar dinheiro para lá. E, naquela época, estava muito frio, eu comecei a distribuir cobertores. E dei um cobertor para ele, entre outras coisas. E a minha coisa era assim, eu orava, pedia a Deus, Senhor, quem aparecer na minha frente, que eu perceber que é carente, eu vou dar. O único critério é esse, que eu não tenho outro. Então, eu só coloco na minha frente quem eu tiver que dar. Aí, poucos dias depois, eu encontrei de novo com ele. Conhecia ele, eu sabia o nome dele, eu sabia um pedacinho da história dele. Falei, pô, eu dei há pouco tempo para ele, mas isso aqui era o meu trato com Deus, eu vou dar de novo. A resposta dele, para mim, foi assim, incrível. Porque eu falei, olha, então, aqui um cobertor para você. Ele, obrigada. Eu não gosto de ficar guardando coisa para um dia que eu possa precisar. Talvez tenha outra pessoa que a senhora possa dar, que precise. Eu já tenho. Eu ganhei da senhora há pouco tempo. Aí, daqui a pouco, ele falou assim, ah, peraí. Está chegando um compadre meu do Nordeste. Então, eu aceito que eu vou dar para ele.
Isso, eu acompanhei um pouco, né, Luísa, quando você fez esse trabalho ali de conversar com os catadores. Levei algumas coisas também que você tinha pedido, e é bonita essa iniciativa. Isso também me deu a ideia de começar a conversar com eles. Então, às vezes, quando eu vejo eles, a gente guarda, às vezes fica lá um monte de entulho em casa esperando aparecer o cara. Quando aparece, a gente corre lá e entrega para ele, e é uma outra forma de ajudar. São coisas pequenas, né? Esses dias, a Regina descobriu que uma das coisas que é mais poluente é aquela esponjinha de limpar prato. Aquilo demora anos para se desfazer. E você consegue também trocar isso nesses catadores, mas você tem que juntar pelo menos um quilo. A gente tentou juntar um quilo, a gente já está com... Não vira um quilo, aquilo é muito leve. Mas isso tinha que ser organizado. Talvez tenha um lugar aqui na igreja que a gente joga a esponjinha ali, daqui a pouco tem. Aquilo lá tem valor quando tem isso. E, melhor de tudo, também não ajuda no meio ambiente também, né? São coisas assim que a gente não sabe, às vezes, que dá para fazer, e a gente precisa fazer. A gente precisa descobrir e se unir para fazer. Raquel, você levantou a mão?
Oi. Sobre essa questão de a gente ajudar na rua, eu acho que, assim, pelo que a Heloísa falou, é muito legal, assim, porque Deus move o nosso coração, né? Colocar uma pessoa para ajudar. Mas, assim, às vezes é legal a gente ter um cuidado. Lá no Sul... Existem plaquinhas na rua que falam assim, não dê esmolas, procure tal e tal e tal. Porque às vezes é bem isso, às vezes a gente ajuda e às vezes a gente não sabe, mas assim, é um papel nosso. Mas eu só queria alertar que a gente tem um trabalho maravilhoso aqui, que é a Madrugada Solidária, que inclusive tem treinamentos, tem, né, distribuição de alimento à noite, que vai ao encontro das pessoas para poder ajudar. E existe treinamento para quem quiser ajudar, e às vezes até para saber como a gente ajudar essas pessoas que estão nessa situação. Então, eu incentivo, né, a buscar, porque... E um caminho é muito esse, é você, no primeiro momento, qual é o seu nome, onde você mora, onde eu posso te encontrar, né, à noite. Então, esse trabalho eles fazem saindo à noite, sabendo qual que é o nome das pessoas, conhecendo, onde que ele fica à noite, para poder levar o alimento ali onde eles estão. Então, a gente tem esse trabalho na igreja. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, né, procure também aí a gente para poder passar essa informação.
Obrigado, Raquel. E o trabalho que se faz do Paz aqui com a Cristina e outros irmãos, né? Eu acho que vale a pena, assim, um dia você vir numa tarde para conhecer quem são as pessoas que estão ali. Assim como eu faço, assim, quando eu dou curso de formação para os defensores que chegam, eu gosto de levar eles lá para o Sol Nascente. Entrar lá no meio do negócio e ver como é que o pessoal vive. Que é a maior favela hoje do Brasil, o Sol Nascente, né? E também dentro da estrutural. Teve uma vez, aqui eu dou um outro exemplo para vocês, de coisas assim que a gente tem que ter ideias, por isso que a gente precisa conversar. Quando o Samuel está fazendo aniversário de 2 anos, eu falei assim, vamos pegar os brinquedos e vamos doar todos para alguma instituição de caridade, porque ele tem muito brinquedo, não precisa ter mais. E nessa idade ele também não percebia, então eu coloquei no convite que seria feito assim, me arrependi, eu teria feito a mesma coisa sem colocar no convite. Porque tinha gente que foi lá e levou uns brinquedos usados, tudo quebrado, porque já que era para doação, então, enfim. Mas aí eu enchi o carro estava cheio e fui levar lá num lugar dentro da estrutural, eu queria levar pessoalmente. Eu tive que atravessar, literalmente, gente, eu tive que atravessar um córrego, engatar a marcha e passar, porque é o único jeito de chegar no lugar. Daí fui passando um lugar assim, parecia duna, não era estrada, era duna, você subia assim de lado, não sei o quê. Cheguei no lugar, barro, terra, todas as casas com barro no chão, sujeira, cheiro de esgoto, e tinha lá uma instituiçãozinha que funcionava lá, as crianças estavam esperando. E aí entreguei, mas era uma alegria assim, das crianças, que nunca tinham visto aquilo, e um lugar tão pobre. Mas eu estou falando que esse tipo de coisa, quando a gente se coloca na realidade, a gente vê, não no documentário, a gente vê assim real, e ela falando com você, ela dando o nome. Gostei do jeito que o Tomás falou aqui, quando estava expondo aqui, ó, são duas pessoas que têm nomes. Quando a gente vê assim, vê a cara, vê a respiração, é diferente do que uma ideia de pobreza. A gente tem que fazer isso, porque isso move a gente. Eu sempre falo com os colegas que estão entrando, nunca deixe de atender, porque eu coloco os assessores lá, não vai lá conversar com a parte, você perde a sensibilidade, você tem que estar do lado, entendeu? A dona Maria aqui que está vivendo, que chora na sua frente. Esse tipo de exercício a gente tem que fazer. Então, aqui está disponível na igreja, você vem conhecer as pessoas que são atendidas aqui. É muita gente que é atendida, e que vem também do dinheiro do dízimo, do que a gente dá, do que... Mas isso vai mover a nossa perspectiva de mundo. A gente precisa mudar a perspectiva. A gente vive também numa bolha, de certo modo. A gente vive no que a gente enxerga aqui ao nosso redor, nas nossas conversas, nos nossos jantares, as pessoas ao nosso redor. E o mundo é muito diferente da nossa realidade. O que mais, gente?
Antônio Carlos, me tocou muito esse versículo, essa passagem de Ezequiel que você trouxe. Eu vim aqui... você começou ali com 49, eu começo aqui com 48. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Tua irmã, soberba, fartura de pão, e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Como Miranda falou, esse coração soberbo, como você falou, eu tenho isso porque eu trabalhei para ter isso, porque, como você destacou, tudo que nós temos vem do Senhor. E eu creio que esse reconhecimento sistemático de gratidão nos liberta muito da arrogância, porque no sentido de que, desde orarmos com coração pelo pão que está na mesa todos os dias para nós, sabendo que tudo bem, trabalhamos para aquilo, mas que o trabalho, nossa formação, todas as oportunidades que nós tivemos vieram do Senhor, então a gente vai conseguir devagarinho pensar em quem não tem e aprender a repartir, porque, como disse o Miranda, os outros pecados derivam tantas vezes dessa raiz de se colocar nesse lugar, né? Obrigada.
Obrigado, Deise. Um tempo atrás eu escrevi um texto no boletim que falava sobre dinheiro. Eu coloquei assim um título assim bem forte, um monstro que te assombra todos os dias sem que você saiba. Quando a gente doa e quando a gente ajuda e quando a gente faz isso tudo que a gente está conversando, a gente acha que está fazendo para o outro, mas a gente está fazendo para a gente também. A gente está sendo liberto de um monstro que é a nossa assombração diária. E eu fiz uma citação ali no meio, que eu achei interessante, de um pastor norte-americano, que ele diz o seguinte, ele fala, olha, o dinheiro se tornou o grande Deus dos nossos dias. A gente idolatra, a gente busca, a gente o deseja, a gente anseia por ele, e por todas as coisas que ele pode nos dar. Portanto, liberte-se dele, mas acima de tudo, profane-o, faça o ato mais profanador e pecaminoso que você poderia fazer contra esse Deus. Doe-o. Então vamos orar. Senhor, perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que nós nos colocamos em corações altivos, e condenamos determinado tipo de pecado, pensando que aquilo é muito pior do que vive em nosso coração. Quando nós rejeitamos certas pessoas, ou nos sentimos melhores do que elas, nos sentimos mais santos e oramos como o fariseu. Tem misericórdia de nós, Senhor, muda nossa visão de mundo, muda nosso coração, revela o nosso coração idólatra, revela as nossas desculpas, revela como que a gente se engana e trata, transforma o nosso coração e ajuda-nos a fazermos isso como um corpo, Senhor, trocando ideias, nos unindo, transformando esse mundo, transformando o mundo ao nosso redor, sendo sensíveis, solidários, misericordiosos. Que o Senhor mude o nosso coração, a nossa visão, que o Senhor mude a nossa igreja, que o Senhor nos mude por meio de nós, Pai, desse corpo que o Senhor escolheu, porque só o Senhor pode mudar o nosso coração. No nome do Teu Filho Jesus, misericordioso, pela Tua graça, pela qual nós não somos consumidos. Amém.
Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.